Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Entre os dias 9 e 13 de outubro, aconteceu a FLIP, Festa Literária de Paraty. E o Literatura Viva esteve presente nos eventos, mesas redondas, lançamentos, entrevistando escritores e escritoras. Vamos ouvir hoje a entrevista com Gabriela Maria, uma jovem poeta que é radicada em São Paulo e está lançando seu primeiro livro de poemas.
Bom, hoje é dia 10 de outubro, eu estou aqui na Casa Caravana, na FLIP, entrevistando a poeta Gabriela Maria, que acaba de lançar o livro Assoprar Depois de Morder. E ela é uma poeta, uma jovem de 21 anos, 20 anos, e eu gostaria de iniciar essa nossa entrevista para Literatura Viva perguntando para a Gabriela como que ela vê hoje o papel da poeta mulher na literatura brasileira.
Eu acredito que a literatura brasileira ela é um espaço, né, da gente falar sobre as nossas descobertas, sobre os nossos sentimentos, sobre todos os assédios positivos ou negativos que a gente sofre perante a sociedade, né? Onde a gente vive num mundo onde a gente tem a escuta para os homens são muito mais ativa e a gente perde esse lugar de falar sobre aquilo que a gente vive, né? Sobre tantos processos, né? Porque a gente tem muitos outros. A gente tem o processo de descoberta em relação à puberdade, a gente tem o processo de descoberta em relação ao cuidado de família, né? A gravidez, a menstruação. E eu acho que tudo isso precisa ser falado, né? Que hoje em dia é muito tabu. Ainda existe tabu, apesar da gente ter caminhado, ainda tem muito caminho pela frente, né? Então eu acho que a literatura, a poesia, ela te dá um lugar de falar sobre essas pautas, pode ser através da metáfora, através de algo explícito, como falar da puberdade sem citar a palavra puberdade, como falar desses processos de amadurecimento sem citar esses processos, né? E trazendo um ponto de identificação entre mulheres. E eu acho que é isso também. Eu acho que a poesia é um lugar de conversa entre gerações de mulheres diferentes e entre gerações iguais, né? Eu posso dialogar com você como escritora, como...
Enfim. E a poesia cria esse espaço de identificação, de troca de ideias.
Sim, com certeza.
Mulheres.
Até porque eu posso escrever sobre algo, uma mulher que eu nunca conversei, ela fala: Gabriela, eu também passei por isso. E às vezes ela tem vergonha de falar, porque nós somos intimidadas o tempo todo, né? Até ontem a gente estava na sala de aula escondendo o absorvente com medo que as pessoas fossem falar, né? A gente tem medo de encarar esses assédios negativos, falando, que a gente sofre. A gente tem medo de ser intimidada, né? De ser zoada, de não ser forte o suficiente, de não ser potente o suficiente. E eu acho que a poesia ela é um espaço pra gente mostrar essas nossas fraquezas. Também, né?
Tá. E o assoprar depois de morder, né? Que tem bem muito daquela expressão popular, morde e assopra, né? Quer dizer, você provoca, mas depois você acalenta, você passa a mão na cabeça. O teu livro, ele é uma poesia que, na verdade, busca trazer essa questão da pessoa se desnortear para depois se nortear, né? A tua poesia brinca com isso?
Brinca bastante com isso, porque eu acho que a poesia ela é um espaço para você se contradizer. No sentido de eu posso falar que eu gosto de calor e mais pra frente no livro eu posso falar que eu gosto de frio. E eu acho que isso é muito bonito, esse lugar de mudar de ideia, né? Tipo, não, agora eu... E tem os nossos momentos, né? Dentro dessas fases que nós mulheres e pessoas vivemos, a gente tem esses lugares de instabilidade onde é preferível uma coisa e depois é preferível outra. E é isso, né? Essa instabilidade, ela tá presente na vida. E eu trouxe essa instabilidade justamente por conta da vida artística, que eu trabalho artisticamente como atriz, trabalho teatro, faço música, faço poema. E a gente tem essa instabilidade da vida artística, de uma hora não ter emprego, outra hora ter. E tem a instabilidade de estar longe da família, que eu me mudei para São Paulo muito nova, aos 17. Então, é lidar com isso, né? Com essas contrariedades da vida, né? De uma fase, de outra, e eu poder livremente falar, hoje eu não quero abraço, mas amanhã eu posso querer, né? E esse abraço, ele pode ser de múltiplas formas.
Na mesa Ecos da Literatura, você destacou bastante a questão da resistência, né? Ah, em sua fala, ela se tornou bastante presente, até você, Gabriela Maria, fala da Carolina Maria de Jesus, né? E dessa escrita como uma forma de se afirmar, de resistir, né? Conta para nós um pouco como teu livro dialoga com essa resistência.
Eu acho que essa resistência, ela tá presente em todo momento do meu livro, assim. Eu acho que eu posso me permitir ser frágil, eu posso me permitir ser fraca. E eu acho que essa questão desse pertencimento, ele é resistente. Então, eu quero estar nos espaços, eu quero ser ouvida. E vão me ouvir, independente se não gostar ou não, sabe?
Como Carolina.
Como Carolina. A Carolina, ela tem um peso muito grande, porque ela foi proibida de ir no próprio lançamento dela do livro, né? Então, eu acho que ela traz essa resistência e eu quero trazer comigo, né? Quero trazer... Se a minha mãe não pôde estar nesses espaços, eu vou estar. E ali, eu acho que o meu livro, ele vem pra quebrar esses padrões, né? Minha avó não pôde estar, minha mãe não pôde estar e hoje eu estou, né? E eu acho que essa resistência também vem de eu poder falar abertamente sobre o que eu quero, assim. É aquilo, né? Tem um poema no meu livro que ele chama Nem Tudo Que é Bom Pra Gente. E aí ele fala sobre esse lugar. Eu até que gosto de migalhas, eu até que gosto de dar meu abraço, eu até que gosto de ver os olhares rasos das pessoas queimando a minha pele. E isso pra mim também é resistência, de você querer perceber, né? E já tem outro poema que fala, eu até que abraço as pessoas da forma que a minha família me abraça quando eu chego em casa. Então eu tô me contradizendo, e eu acho que é um ato de resistência você poder se contradizer também.
Maravilha. E lê um poema nosso aí do livro para você apresentar para o nosso ouvinte a sua poesia.
Sim, eu vou ler esse poema. Eu escrevi ele através dos ratos da Avenida Ipiranga. Então, o nome dele é Ratazanas. Eu acho que muitas mulheres vão se identificar. Ele é um pouco longo, mas acho que é bem, bem chamativo.
Vai lá.
Ratazanas. Sei exatamente onde os ratos ficam. Por volta das 7, desço rapidamente a Avenida Ipiranga. Atravesso a rua para não vê-los. Falsa sensação que me apego ao achar que atravessando a rua estarei mais protegida. Sei que eles estão por lá. Parecem até que esperam por mim. Estão prontos para me engolir. Uma vez vi um deles passar de um lado para o outro. Eles são tão grandes. E agora qualquer vento que sopra estranho faz o meu peito acelerar. Qualquer vulto faz minha cabeça virar 360 graus. Depois que os vi, meus ouvidos atentos ouvem todos os barulhos desse centro, poluído, perdido, vazio. Depois que o senti, chegou a ouvir o vazio que deixaram na minha própria cabeça, como uma marca, uma vermelhidão, como um verme. Até que vejo que era só o som de uma embalagem que entra em atrito com o chão por causa do vento. Som esse que me lembra um gruído dos ratos. Embalagem essa que me lembra um olhar que quase me engole e em segundos me descarta. Atrito esse que soa como uma mão asquerosa que passa dentre as minhas coxas. Esses ratos não estão só ali, estão por toda parte. Esses olhares não estão só ali, estão por toda parte. As marcas dessas mãos não estão só ali, estão por toda parte. As marcas estão por toda parte, é isso.
Essa foi Gabriela Maria e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.